começando mais um Lady Night. E hoje vamos receber ele, que é um ator genial, que é referência na história da TV. Ele que também é poeta, diretor, influencer, coreógrafo, amador. Vem pra cá, Ari Fontoura! Ari Fontoura, que alegria ter você aqui. Muito obrigada.
Por nada, alegria minha.
Muito feliz, porque são 70 anos de profissão.
Sem dúvida, bastante tempo, não?
Muito tempo, e você esteve aqui quando a Globo começou e provavelmente vai estar quando ela falir, que eu acho que é ano que vem.
Ah, esperamos que tal coisa não aconteça, né?
Ah, vai acontecer, uma galera já saiu, a gente já sinalizou.
Que otimista que eu sou, né?
Agora, você imaginava que você ia se tornar uma das referências da história da TV?
Também não imaginava, mas você trabalha tanto, insiste tanto, né? E foram tantas novelas e tantos programas dentro dessa casa aqui, que você acaba ficando inevitavelmente conhecido, né?
Você tem grupo de WhatsApp com a galera? Tony Ramos manda áudio de 10 minutos, essa coisa, não?
Não, grupo não, grupo realmente não.
Quem entra na minha família, não?
Na tua família? Olha, essas histórias de família são complicadas. Eu, na verdade, tenho um grupo da minha família, né? E tal. Já é suficiente.
É, maravilhoso.
Tem muita confusão.
Sua família briga também nessas coisas de briga?
Ah, todo mundo, né? Cada pessoa, graças a Deus, tem uma opinião a respeito das coisas. E, evidentemente, nesse sentido, sempre dá uma briguinha aqui, uma coisinha ali pra acertar. Mas acaba acertando.
Eu bloqueio eles. Eu nem olho na cara deles.
Eu sempre tive uma curiosidade em saber uma coisa de você. Quando você faz novelas, quando você faz programas seguindo o script, você sente alguma dificuldade? Porque você tem um dom de improviso extraordinário, né? E as palavras vêm até você com uma facilidade que eu até gostaria de ter.
Imagina, você é muito melhor que eu. Eu, às vezes, mudo... E Valci até hoje não fala comigo.
É?
Ele se esconde, pula na moita, mas eu sei onde ele mora, querido. E vamos ver. Se é verdade secreta, eu não vou estar lá mostrando minha vulva da televisão.
Opa! Opa, opa, opa.
Como é que foi a sua infância? Como é que eram seus pais?
A minha infância é uma infância normal, né? Eu nasci, comecei a crescer e acabou a infância.
Gostei.
Eu era um menino muito traquinas e continuo sendo ainda. Diz que depois você vai envelhecendo, você volta a ser criança novamente, né?
Eu nasci...
Então, sou um velhinho traquinas.
Eu nasci, cresci e ponto.
Ah, você nasceu, cresceu e permaneceu, mas você é muito jovem ainda, né?
E muito baixa, né?
E muito baixinha também, é.
Sou do
você
seu
precisa
tamanho,
crescer mais, mas você vai crescer. Você, veja bem, há pessoas que crescem no seu tamanho natural e outras que crescem aqui. É melhor ter uma boa cabeça do que um corpo ruim, né?
Melhor ter uma boa cabeça que um corpo ruim?
É, o que acha?
Ah, meu corpo é ruim.
Eu acho que falei certo. É melhor ter uma boa cabeça do que um corpo ruim. Ou uma cabeça ruim do que um corpo bom.
Não, você falou
que é melhor ter as duas coisas boas.
É. Você falou que eu tenho uma cabeça boa e um corpo mediano.
É que nessa velocidade, meu bem, que nós estamos, nós estamos, o quê? Dá 120 por hora, a gente mistura as coisas.
Você, aos 7 anos, você fazia imitações.
É.
Eram imitações assim, Ela Soares, ou não, eram imitações...
Uma vez eu fui a uma barbearia, sabe? Junto com meu pai foi cortar o cabelo, fiquei vendo aquele barbeiro cortando o cabelo dele e resolvi fazer uma barbearia dentro de casa. Tinha na vizinhança uma japonesinha que tinha os cabelos até aqui. Ela teve só meia hora pra adorar, porque eu pegava e cortei todo o cabelo da menina. Agora... Eu tinha o quê? 5 anos de idade.
Ah, então você imitava um barbeiro, cortava um cabelo.
Dava o barbeiro. O barbeiro não cortava o cabelo, porque aquele cabelo todo que adiantava ela ter.
Sabia que não fez um obstetra, não fez um parto do nada. Agora, você também recitava poesias.
Isso é boato. Mas deixa rolar, deixa, né? É melhor
vamos
que
fazer
fale.
Uma poesia, gente, aqui?
Eu dou um tema, então, assim, pra... é isso que
pode
você
ser, o
quer,
que você
né?
quiser.
Era uma vez uma montanha muito alta e muito linda.
Nessa montanha eu senti falta da Florinda.
Florinda era a mulher do seu Arthur, que na carroça andava.
E ela, poema era alta, mostrava o cu e acabava por se cagava.
Aí agora você me embaralhou um pouquinho, porque...
Desculpa, eu
realmente não tinha
cu
na minha cabeça aqui, não, assim, não tava pensando nisso.
Tira o cu, tira o cu,
não, mas
continua normal.
Deixa pra lá, né? Fazer de conta que é uma coisa... Cá, cé, si, có e pronto, né?
Acabou. Começa outra poesia.
Mas sem essas coisas todas, né?
Sem isso,
uma coisa assim pra, pro pessoal de meia-idade, etc e tal, né? Era uma casa muito linda, com um terreno bem vazio.
E lá estava Florinda acendendo o seu pavio.
Mas
é pavio de...
Essa Florinda é uma ideia fixa sua. Quem é essa mulher?
É uma mulher que...
Que coisa! Como é que vai botar Florinda nessa... Assim fica ruim. Só tem o teu nome. Tá. Você, não tem, você não conhece milhares de pessoas?
Conheço.
Presta uma homenagem a essa poesia e fala.
Eu não vou falar Florinda, não vai ter uma Florinda. Ah. Agora, é...
No início do programa já tá essa coisa meio...
Não vai ter nada, não vai ter mais nada.
Como é que vai terminar isso?
Não. Eu usei o único cu que eu podia, já usei no começo do programa, agora
bem,
depois que eu me
vire.
Agora, é verdade que você...
Que horas que esse programa vai ao ar?
Vai... A faixa etária é 1500 depois de Cristo. É só a gente...
depois
é
de Cristo,
coisa.
Então vale
isso aí
tudo.
É. Então vale tudo.
Tá
isso aí
bom,
é.
Tá.
É só uma galera que não tá mais nem viva. Você tinha um circo no seu porão.
Eu tinha um circo no porão da minha casa.
Como é que era? Era um grande circo? Era, como era
nada,
o tamanho do
nada.
Seu porão?
Nada, eu ia assistir. Aí já era maiorzinho. Ia ver os circos da Redondeza, o pessoal todo que aparecia. Eu sou de Curitiba, né? Alô, curitibanos.
Eu conheço a pessoa que mora em Curitiba.
É? Quem mora lá?
Florinda.
A Florinda.
Uma amiga minha.
Essa Florinda vai acabar sendo alguém da minha família. Já vi que não quer ser negócio aí. Bom, Florinda, um beijo. Aliás, um beijo para todas as Florindas.
Todas as Florindas
desse país.
Que mostram.
Mas o que eu dizia do circo,
do
que eu
circo.
Armava no porão da minha casa. Reunia a garotada toda da rua e eles iam, eu ia lá, assistia o que os palhaços faziam e tentava fazer debaixo do porão a mesma coisa.
E eu soube que você teve 580 faltas durante um ano letivo. Isso era tédio ou a famosa vontade de fazer merda?
Olha, eu vou te dar um mau exemplo aqui. Graças a Deus, eu tive essas faltas, sabe? É o seguinte, tinha um amigo meu que estava na mesma turma que eu do colégio e daí um dia ele disse assim para mim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ao cinema. E a partir daí eu ia ao cinema com ele. Pegávamos a sessão da tarde, 2 horas, todo mundo pensava que eu estava na escola, na minha família, e eu estava no cinema assistindo aquelas maravilhas de filme que encantaram a minha vida e fizeram muito bem para mim, mas bem mesmo. Então foi um ano que eu perdi com um sorriso daqui até aqui, na escola, e foi um ano que eu ganhei por 100 anos.
Então você, criança, quer ser bem-sucedida, mata a aula e vai pro cinema, que foi o que a gente aprendeu.
Pode
aqui
até ser,
hoje.
Se for esse o caso. E eu, todos os filmes que eu via, eu imaginava fazendo aquilo tudo. Pra mim, era um laboratório fantástico que me serviu demais.
E você, com 15 anos, passou em primeiro lugar na seleção de rádio atores, né?
Foi. Eu ouvia novela, eu aprendi a representar ouvindo novelas da Rádio Nacional. E quando apareceu essa rádio que chamava Guairacá, em Curitiba, e abriram para testes, eu fui um dos primeiros a me candidatar e, consequentemente, só tive que fazer uma coisa que já tinha no ouvido, ler, etc e tal, e fiquei fazendo radioteatro por muito tempo.
Fazia sonoplastia também, aquela coisa? Vem a chuva!
Fazia sonoplastia, carruagem, por exemplo, ó.
Boa!
Para o cavalo!
Eu quero testar isso, esse é o quadro Rádio Novela! Seguinte, eu e Marcão faremos uma cena e você então terá que fazer a sonoplastia dessa cena. Me diz um lugar, Ari, pra gente fazer essa cena.
Você no portão da sua casa e ele na rua, tá bom? Assim,
tá.
Com um devido distanciamento.
Claro.
É mantido aqui. Tá bom, então.
Ai, meu Deus do céu, que lindo dia. Ah, Florinda, como está?
Ah, bom, meu Deus.
Eu vou abrir o portão da minha casa. Merda, meu zíper rasgou.
Aqui no interior é muito comum a gente não usar carro nem bicicleta, sim o nosso cavalo. Meu cavalo tá fazendo um som diferente.
É o Kiko.
Vá, cavalinho. Carlinha.
Oi.
Tome um pouquinho d'água, um pouquinho d'água.
Eu vou tomar um pouco d'água.
Pode falar.
Ai, nossa, muito melhor. Essa água caiu inteira em cima de mim.
Carlinha.
Eu preciso passar esse spray para melhorar. O vento levou meu spray.
Eu trouxe um periquito pra te presentear. Vem, periquito!
Papagaio. Seu papagaio.
Tá, tá bom.
Periquito.
Desculpa, papagaio.
Papagaio.
Ele fala coisas incríveis. Papagaio, fale com minha namorada.
Oi, Carminha. Tudo bem?
É uma galinha, seu papagaio?
Eu trouxe um gravador com o sucesso de Roberto Carlos. Escute só. Vou dar o play.
Quando eu estava aqui...
Espere, eu tenho um gravador com um funk maravilhoso. Escute esse funk.
Olhando pra você...
Roberto Carlos, sai do meu gravador!
Sentindo.
Agora sim!
Sabe o que eu achei melhor fazer isso aqui do que fazer isso aí?
E eu tenho um gravador que reproduz a voz de Neila Torraca, veja!
Alô?
Maravilhoso! maravilhoso. Já trabalhou com o Neila Torraca?
Quem? Com o Neila Torraca? É. Claro, muitas vezes. Graças a Deus, grande pessoa. Beijo pra você, Ney.
Ney, um beijo. Nem te conheço, tem intimidade, mas eu sou sua fã, um beijo enorme.
Ney, vem pra cá.
Vem pra cá, Ney. Vem.
Vem, Ney.
Ah,
vem, Ney.
Vai pra cá, Ney. Vamos ver.
Ele tá lá, Torraca, mas ele tá vendo tudo, né?
Ele assiste aqui, não?
É, o quê?
No show, ele assiste?
Ele assiste o programa, claro. Quem não assiste show? Esse programa?
Eu não assisto, eu trabalho
você aqui. Também não assiste? Você não assiste?
Não.
É sempre assim, a gente não gosta de se ver,
né? Prefiro coisa de qualidade, mais conteúdo, pessoas que gritam muito.
Você gosta de se ver, não?
É, você pegou no pontinho bom aqui. Pegou no, na delicadeza.
E você acha que sempre pode fazer melhor.
É,
né?
Eu sou muito crítico. Você assiste? Assistir?
Não.
E de mim assistir?
Já se assisti muito.
Ah, meu amor, você é maravilhoso. Também
acho você muito rápida. Eu gosto de pessoas rápidas, assim, com raciocínio fantástico. É difícil de perseguir, mas tá tudo bem.
Não, você é incrível. Você é incrível, você é muito rápido.
Fizemos uma novela.
Fizemos
juntos.
Eu tava falando sobre isso.
Como era o nome da novela?
Em nome Amor
da
à
lei.
Vida.
Amor à Vida. Pensei que era Em Nome da
um
Lei.
Um nome super diferente, né? Igual a todas as outras. Agora, você ajudou a construir a história da televisão. Que momentos você vê, hoje em dia, que são diferentes de quando você entrou pra cá? A maneira de fazer novela mudou?
Mudou um pouquinho, eu acompanhei a evolução toda da Globo, falecido Armando Bogos, eu e o Armando conversávamos e sempre dizíamos, puxa, quando a Globo terá uma cenografia igual à que a BBC tem, e as interpretações e os assuntos e tudo mais. Agora a Globo é uma emissora que faz novelas para o mundo,
né?
Com cenografias fantásticas, interpretações primorosas e assuntos maravilhosos também.
E atores como Rafa Witt.
Hein?
Atores como Rafa Witt. É meu marido.
Ah,
eu peguei uma malhaçãozão lá.
Seu marido, ele tá lá, Alvite, né? Eu acho que eu trabalhei com o pai dele.
Trabalhou.
É, eu trabalhei
que
com todo
parecido,
mundo.
Bem parecido, eu fiquei até na dúvida. Falei, o pai ou o filho? Vou no filho, sacanagem, a gente é casado. Que
não,
merda,
não.
Por que eu falei?
Com o filho, tenho certeza Deus. Que não foi. Foi com o pai mesmo.
Foi com o pai, com eles são pai. Muito parecidos. Fez o shampoo
quantos
naquela novela.
Quantos anos tem seu marido? 12. Perdão, 12.
Olha...
Essa mania da gente achar que os maridos têm o tamanho das esposas, né?
Não,
não sei porque você é pequenininha, me pareceu com 12 anos.
Não, mas eu conheci o Rafa tem 25.
É, ele tem mais idade, até tem um nenenzinho lindo.
Tenho,
né?
Eu tenho 28.
As coisas evoluem.
Fica na sua, fica na sua vocês de casa.
A gente só sente 12 anos quando você chega em 90... Em 80,
é,
diz, ai, meus 12 anos, ai, meus 12 anos.
Não, mas eu acho que o Rafa tá de...
Tá o quê?
Trelelê com uma menina aí.
Tá com a outra? Com uma outra pessoa?
Florinda. Vamos ver.
Essa Florinda, eu não fui muito com a cara desse nome, não. Não sei por quê.
Você fez muitos personagens emblemáticos na TV. Tem algum que você destacaria? Eu sei que todos são importantes, mas algum que você destaca como um personagem chave na sua carreira?
Você sabe que eu ia falar isso agora?
É.
Transmissão de pensamento, hein? É que eu fiz um personagem chamado Florindo.
Ah, bem pra você. O alto da montanha.
Florindo Abelha em Rock Santeiro. Ele era o prefeito da cidade.
Bom, eu queria fazer um checklist agora de coisas que você já viveu nas novelas. Quem foi o seu melhor parceiro de cena?
Meu maior parceiro de cena, acho que foi uma parceira. Minha querida Elizabeth Savala.
Ah, minha também, eu adoro ela. E você já alguma vez, algum diretor falou, faz de novo, você fala, não. Tô legal, fera, que você não se cria.
Ah, não, é que eu fiz uma vez, numa novela chamada Amor com Amor se Paga, eu fiz uma cena muito bonita, assim, onde eu pegava umas joias, eu entrava numa sala secreta que eu tinha, e as lágrimas começam a rolar, etc e tal. Eu fiz com a maior emoção, com a primeira emoção. Daí o diretor veio para mim e falou, olha, Ari, será que não dá para repetir a cena? Eu disse, por quê? Porque apareceu o microfone. Aí eu fiz questão de... Eu digo, não, gente, não dá para trocar essa minha primeira emoção, uma emoção tão grande, tão legal como a que eu tive, por um microfone que não aparecia. Tá, isso aí é ilusão sua, vou lá. Faz de conta que o microfone não está em cima. Ninguém viu, nunca ninguém reclamou. A crítica foi favorável à cena, elogiou o diretor, elogiou a mim e tudo terminou na mais santa paz.
Porque você tem prestígio. Se eu falasse, cara, esquece o microfone, me demitiu e contratava o microfone. Já descobriu um Marco Nanini?
Marco Nanini é um grande amigo meu. Grande amigo meu.
E não tem um papo que você descobriu ele, você que trouxe ele?
Não fui eu quem descobriu. O Marco Nanini, ele estava na escola e o Moacir Deriquem, falecido Moacir Deriquem. Agora sempre tem que botar assim, porque as pessoas vão embora. Né? e falando para mim que estava precisando de dois atores que esgrimassem, etc, e tal, que tivessem conhecimento de esgrima, porque você vê essa novela de época, eu digo, olha, eu tenho esses dois, tenho quatro atores até para indicar para você. Você, por que não faz um teste com eles? Daí falei com o Nanini, falei com o Zanan e com mais dois, eles vieram, fizeram o teste e ficaram no elenco. E a partir daí a carreira do Nanini foi se desenvolvendo.
E 10% é teu.
Não.
Cobra, 10% é teu, sem nota. Dava com batis, com batata, com
dele, não.
Você já alguma vez deu o piti?
É. Piti?
Ouviu alguém dando um piti?
Já ouvi. Pessoas que não estão satisfeitas com alguma coisa, né? Chefe, você tá satisfeito?
Não!
Para com esse negócio, menina, tá pensando o quê?
Que isso, senhor Ari?
Não,
calma, imagina.
Calma,
pelo amor. Como é que o senhor fala assim comigo, senhor Ari? Pelo amor de Deus!
Calma. Falei pra você fazer
isso,
diferente, não é isso
que
você quer saber? Por que você, de repente, me trata dessa
forma? Calma, jamais queria fazer isso, desculpa. Agora só o que o senhor pensa que é, senhor?
Calma, pelo amor de Deus, não é que nós vamos parar?
Maravilhoso. Já gravou de ressaca alguma vez?
Ressaca?
É.
Que eu já tive?
É.
Várias. Graças a Deus.
A vida é bebê.
A vida é bela.
E bebe muito.
Bebe, quem bebe? Quem eu bebo?
Eu não falei isso, senhor Ari.
Você falou agora.
Em nenhum momento, senhor, não foi palavra. Me acorda, que eu tava uma música espanhola.
Você apenas perguntou para elucidar se a gente pôs do trabalho bebia.
Desculpa, senhor Ari,
ou não.
Perdoa.
Entendi, então não nem pensar.
Sim.
Não é nada sério disso.
Exato. Você já chorou inseguro depois de alguma cena?
Ah, mas a gente sempre fica, entende? Que quem mandou estar aqui? Se a regra é essa, vamos segui-la, não é? E fazer.
Mas tem
o
SBT, gente, vai pra lá.
Como é?
Vamos pro SBT fazer Chiquititas, remake, Chiquititas.
O quê?
Chiquititas.
Chiquititas?
Vamos pro SBT, Ari.
Quem trabalhou?
Ninguém.
Então, aí, por que esse nome veio agora aqui?
Mas, o que eu
Chiquititas?
Quis? É.
Chiquititas não era nem na Globo.
Mas por que a gente não vai pro SBT,
não
Ari?
Não era na Globo? Não, senhora, não era não.
O que é isso?
Por Chiquititas que... era uma novela do Silvio Santos, acho eu, o SBT.
Ué, não é, não
nunca
pode...
foi Globo, o Globo nunca fez Chiquititas.
A Globo
aqui.
Tá com o remake de Chiquititas há mais de 10 anos.
Eu tava desconfiado. Quando eu cheguei aqui, eu sabia que você ia me pegar no pé.
Não.
Ah, no pé?
Maravilhoso. Já contracionou com alguém com um bafo? Você falou, tudo bom? Você esfregou sua cara no bueiro, senhora? Sabe, uma coisa, a pessoa que tava com um hálito mais falecido?
Não tendo o que beijar, tá bom, dá pra seguir, né?
E já alguma vez você negou alguma personagem que se arrependeu depois? Falou, pô, tá aí, Carminha.
Ah, que eu iria fazer, não foi?
É.
Algumas coisas, mas depois acabei fazendo.
E foi sucesso?
Foi sucesso, foi uma peça do Shakespeare chamada O Rei Lear.
Bom, um beijo pra Shakespeare que tá assistindo a gente, que maravilha.
Shakespeare.
Agora você pode...
Tentar. Parabéns ao Shakespeare.
Parabéns. E também Neila do Raca e também a...
E também...
Florim.
Bom, o que é que eu vou fazer? Se essa Florinda não mudar de nome, né?
Agora você pode mandar na sua carreira maravilhosa, mas esse é meu programa, esse é o quadro, meu programa, minhas regras!
Na hora que precisar de óculos, pelo amor de
não,
Deus, você me
falo,
avisa,
eu
né? Porque eu não enxergo nem aqui, olha. Opa!
Sou eu, Aracy Balvarian.
Estamos aqui, juntos.
Eu vou te dar algumas regrinhas e a gente tem que continuar a entrevista a partir daí.
Tá.
Dando aqueles pitis de estrela, você por acaso se inspirava em alguém no seu trabalho como ator?
Eu não me inspirava nunca em ninguém. Eu era mais que suficiente pra fazer os papéis.
Maravilhoso. E agora com vozinha de namorado.
De namorado?
É. Ah. Oi, qual era a brincadeira favorita que você tinha com meu pitim?
Mas o que é isso, menina? O que que tá fazendo aí?
Eu namoro assim, desculpa.
Como?
Qual a brincadeira mais gostosa que você fazia quando era criança, meu
Mas
amor?
Mas você tá interpretando. O que você tá interpretando? O que você pensa que você tá interpretando?
Ah, caramba, eu tava interpretando aquela vozinha de namoradinho.
Mas não precisa fazer essa armação toda pra
Como
fazer
que é, a então?
Se você tá fazendo a vozinha, por que o corpo inteiro tá indo junto? Não precisa vir pra frente. Vamos lá. Sem se mexer, olhando pra mim e fazendo. Faça o pedido novamente.
Que você não gostava de fazer.
Sabe o que, Tata?
Ah.
Continue no seu programa, que você está fazendo tão bem. Esqueça, viu, que você
carreira,
pode
né?
ser uma atriz.
Ah, que delícia. A depressão, você chegou e te mandou um grande beijo.
Mentira,
agora, seduzindo.
É,
Aria, Tem algum papel que você gostaria de fazer que ainda não fez?
Tem muitos papéis que eu gostaria de fazer.
Ai! Ah! 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 Ah!
Maravilhoso. E agora, soltando um gemido no meio das frases. Qual foi o...
Ai, meu Deus.
O lugar mais... fantástico que você já viajou.
Lugar mais fantástico que eu viajei foi... Nova York!
Maravilhoso.
Perdão.
Não, te amo.
Você perguntava algo.
Não, eu já não lembrava mais.
Já não lembra mais.
Agora,
bem.
Você, antes da fama, você começou como tantos artistas que foi cantando em prostíbulos.
É.
Como é que era isso? A galera gostava da sua cantoria ou eles estavam um pouco se fudendo?
Ah, gostavam, porque eu cantava aquelas músicas da época, músicas românticas. O bolero estava na época, samba canção. Quem há de dizer que quem vocês estão vendo... Naquela mesa bebendo, é o meu querido amor. E aí por aí ia.
Ai, que lindo.
Cantava. É.
A pessoa ia pro prostíbulo transar e chorar.
Daí eu resolvi parar. Hã?
Pô, a pessoa ia pro prostíbulo transar, mas te via chorando, cantando e se emocionava, né?
Sempre tinha. Eu era bonitinho, etc e tal, né?
Você é lindo.
Não, lindo é bondade sua.
É lindo. Boa, era a coisa mais linda do mundo.
Uma figura agradável, assim. As pessoas gostavam.
Agora, você saiu dessa fase do prostíbulo e você foi cursar a faculdade de Direito. É um caminho muito
natural.
Aí eu
fui.
E chegou no Rio de Janeiro.
Cheguei no Rio de Janeiro,
né? 64.
No 31 de março de 1964.
Como foi um artista chegar nesse momento aqui?
A gente também não sabia qual era a situação nacional, né? Mas aqui no Rio de Janeiro eu tomei contato com isso tudo. Quando cheguei no aeroporto Santos Dumont, foi o último avião que realmente chegou aqui no Rio. E resolvi ir à Rádio Nacional me entregar uma carta para uma amiga minha. Fui a pé pela Avenida Presidente Vargas, não tinha ninguém. Todo mundo já tinha sido preso, eu não. Ruído de bala para tudo quanto era lado. E os estudantes caindo para um lado e para outro. Eu peguei tirei meu sapato, saí correndo por dentro do passeio e fui-me embora para minha pensão, sabe o que estava acontecendo. Esse foi o meu primeiro dia aqui no Rio, dia 31 de março de 1964. Daí eu disse assim, isso aí é o prenúncio da profissão que você está pretendendo ter. Que você quer se profissionalizar, pode então aprenda a correr.
Você é um grande ator, eu acho que a gente nunca vai contracenar juntos, porque as pessoas não acham que eu estou à sua altura. A Globo faz isso comigo, mas eu quero fazer uma cena com você no quadro Rubrica ou Rubrica.
Começa com a Tatá, secando as unhas aflita.
Senhor, desculpe interromper seus pensamentos, mas você está sentado no meu assento.
Cerrando os olhos, bem frio.
Desculpa, mas eu não estou nem sentado. Eu estou em pé, colocando minhas bagagens.
Chorando.
Ah, vá que a merda, Marcão.
Aflita.
O melhor ator do mundo é aflita e eu chorando?
É. Não, mas pera, tem que fazer o que tem que fazer.
É.
Que isso? Tá lá dele, senhorinha.
Chora, vamos lá. Lágrimas.
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 É, lágrimas.
Fora essa pressão. Lágrimas.
Lágrimas. Lágrimas. Vamos, vieram ou não? Chegaram? Chegaram.
Vovó Nelson, o senhor sumiu. Você deixou a vovó Leila sem a torrada em casa. Desculpa, senhorinha. Não...
Rindo como um vilão.
Neila sem a torrada. Desculpe. Sinto muito, mas naquela manhã, no caminho da padaria, eu acabei me apaixonando.
Seu Ari, apaixonado pela vida, emocionado, pra acabar.
Ah, pra acabar?
É, pra acabar.
Já, pra acabar. Farei isso, mas lembre-se, esqueça tudo que eu te falei e mande um beijo para a Neila.
Maravilha!
Rubrica!
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Você hoje em dia, você vê, tem uma galera que depois de um tempo, a Globo põe pra fazer professor da malhação, de biologia.
Uhum.
Você faria malhação?
Faria, como não?
Vamos fazer agora, então?
Vamos fazer, vamos
fazer. Esse é o quadro Malha Voa. É o seguinte, a gente vai fazer agora Malhação na versão em que você primeiro começa com o meu filho fazendo adolescente e quando o Marcão mudar, eu viro sua filha.
Mamãe, eu gostaria tanto de sair pra jogar bola, mãe.
Não vai jogar bola, tá com notas péssimas no vestibular, fica o dia inteiro no Gigabyte, fumando com a galera.
Não, mas não, nada disso, mãe. Eu queria, eu prometo que eu posso ajudar a partir de hoje. Hoje é um jogo muito importante. Então eu quero ir a partir de hoje, depois eu vou estudar.
Por favor, cara, a partir de hoje eu quero ir, eu prometo que eu vou estudar pra caramba. Por favor, cara, por favor.
Que é isso? Tá pensando o quê? Não vai não, senhora. Tá pensando o quê? Que isso aqui é a casa da sogra? Que você faz, entra, faz o que bem entende aqui? Nem pensar.
Gente, você não entende aí, hate.
Não entendo. Entenda, mamãe, que eu devo fazer uma coisa dessa.
Não vai, não vai, não vai. Quando eu digo não, é não.
Não, não, mas não, por quê? Sabe por que eu digo não? Ah. Porque você merece isso. Vê se isso é pose que se passa dentro do seu pai.
Gente, qual o problema com a minha...
Mamãe, eu sei, eu não faço nada.
Que pose é essa que se faz? Essa pose que se faz?
O que eu faço, mamãe? Deixa eu ir, mãe, deixa.
Deixa eu ir. Por que eu não posso sair, cara?
Você não sai de casa, hein? Você vai ficar uma semana de castigo. Por isso que eu não vi você na janela, olhando pro vizinho.
Na janela? Você tava na janela olhando pro vizinho.
Eu não vou sair pra nada, vou ficar aqui. Porque você não pode sair. Você está de castigo.
Uhul,
vai ficar lá, desgraçada, que nunca vi uma coisa tão complicada na minha vida. Que história é essa?
Ari, você começou numa época muito distante da tecnologia, não tinha essa coisa de e-mail, de celular, e agora você é uma estrela do mundo tecnológico, do mundo digital. Como é que foi essa... Quando é que você descobriu que esse era o universo que te satisfazia, que te interessava?
Na verdade, quando surgiu essa pandemia, eu tenho uma assessoria. Ele falou para mim, Ari, você tem que colocar sua página no Instagram, você tem todo o direito, tem que fazer. Você é um ator, tem que estar assim, tem que estar em evidência, enfim. E assim foi feito. E deu certo.
Deu super certo. Você é um fenômeno nas redes sociais. Você é um sucesso.
Tá,
isso mudou, por exemplo, na sua época, quando você começou as novelas, você não tinha esse termômetro tão imediato das redes sociais de saber o que faz sucesso e o que não faz.
Tinha, não. Era tudo assim, muito rudimentar, né? Pode ser o princípio. A começar pelas câmeras, né? As câmeras tinham um barulho característico para mudar de lente. Então, quando é Pacter, você estava em plano americano, Pacter tentava no geral, tanto que era close. Quem conhecia isso muito bem era a falecida Ioná Magalhães. Ela sempre me dizia, quando der esse estalido aqui, pode se preparar que você está em close.
Caraca.
E a gente buscava as luzes não eram tão aprimoradas, o som não era tão bom como agora. Eram os primórdios da televisão, onde se fazia chuva até com regador.
Ari, eu já vi numa entrevista você dizendo que o casamento é uma instituição falida.
Menina, você anda lendo umas coisas estranhas.
Agora,
Natália, eu não diria isso, não. Quando há amor em tudo na vida, tá salvo. Tudo tá salvo. Desfaço essa observação.
E, Rafa, eu te amo. Eu nunca falo que eu te amo aqui. Mas eu te amo muito.
Muito obrigado, igualmente. Ah. Agora você veja pouco.
Também te amo muito.
É, obrigado, igualmente.
Tem algum medo?
Eu tenho medo, como todo mundo. Nossa, e como tenho medo. Medo das coisas, medo do que eu não... Quando eu não domino uma determinada coisa, eu sinto muito medo, sim. Como todo ser humano. Não é? Eu sou igual a todo mundo, eu respeito a todos indistintamente, seja em que sentido for. Isso veio da minha educação, minha mãe me educou, meus pais, meu pai. Eu fui muito bem educado quando era criança, e uma das coisas essenciais que eu carrego para a minha vida toda foi o que eles me disseram, que a liberdade da gente termina quando começa o domínio do outro. Pode crer.
Maravilhoso. E eu sempre termino esse programa com um checklist de sexo.
Ah, sim.
Posso fazer?
Pode fazer, sexo é vida.
Esse é o quadro Arimeteca.
Opa! Arimeteca, opa!
Vamos ver. O seu circo é mais tradicional ou ousado como o Circo de Soleil?
Olha, a ocasião... Porque ninguém... Se eu fizesse, por exemplo, ninguém trabalha sozinho num picadeiro, né?
Sim.
Então, às vezes, ele pode ser tradicional, mas às vezes pode ser o Circo de Soleil. Pois não.
Depende do jeito, depende do público.
Depende do público.
Isso.
E depende de parcerias.
E desculpa perguntar isso, mas o seu picadeiro, ele fica sempre armado?
O meu brigadeiro...
Não, o picadeiro fica armado?
Ah, o picadeiro fica armado... Não, não fica permanentemente armado, porque a função começa às 20 horas. Durante as funções, sim.
Durante as funções, tem um picadeiro
armado.
Nas
funções, o picadeiro tá lá.
Você curte ser anunciado pelo locutor do circo ou entra direto e faz teu número?
O anúncio é importante, né? Alô, alô, vai começar!
Ei! Maravilhoso. O senhor usa lona ou se apresenta tranquilamente num céu aberto? Aqui, céu aberto, vamos fazer nosso circo ou não? Tem que ser numa lona.
É, pode ser uma lona, né? E dependendo do horário e das circunstâncias, da geografia do circo, pode ser também ao luar.
Já teve apresentação de circo ao luar?
Meu amor, 88 anos, quem passou pela vida em brancas nuvens não viveu, não passou.
Maravilhoso!
Já foi conferir uma vez, achou que fosse ter uma noite de circo boa, achou que fosse conferir um número bom, chegou na hora, era puro ilusionismo?
É. Você fica imaginando, imaginando um grande número.
E aí é Marcos
Trotta. Na hora, não é nada, é nada. Aí vai pra casa, lamentando o dinheiro da entrada, né?
Já foi acender o pavio, o seu pavio, e o homem bala, infelizmente, não subiu?
Não me recordo disso, não. Mas deve ter acontecido. Agora já tô me lembrando. Vai dizer que eu sou... Você vai dizer, ah, ele é o Bambam, ele nunca acendeu o pavio, acendeu o pavio e depois apagou. Não, não, aconteceu sim. Já aconteceu, claro. Aliás, acredito que com muita gente também.
É, Rafa, é uma loucura isso. Contorcionismo, fazem contorcionismo na hora do show? Faz tudo pra agradar? Faz tum, 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 tum.
Contorcionismo até que é interessante, pode ser. Pior pro dia seguinte, né, porque... Quem tem problema no ciático, coisa parecida, que assim,
é verdade.
Não pode fazer esse número.
Como é que eu... Deus, como é que eu pergunto isso pro senhor Ari Fontoura? O senhor, em casa, normal, o senhor ainda descabela o palhaço?
Descabela o palhaço?
Sabe, sozinho? Sabe o que é essa expressão?
Olha, minha filha, não dá pra descartar essa possibilidade, não. De repente, você vira cabeleireiro.
Isso é maravilhoso. Já aconteceu de um dia você falar, caraca, hoje o circo vai ser muito bom, armou a tenda e não teve público?
Já, várias vezes. É, uma pena, né? É a coisa pior que tem pro ator, é chegar no teatro e não ter público pra aplaudir, né? Mas fica a esperança de um dia seguinte e da outra sessão.
A sua... Com todo respeito, senhor, por favor, só Deus sabe como eu te respeito. Varinha é mágica.
Você é mágica? Não, não.
Faz truques normais.
É trivial. Trivial,
né? Trivial, não é nada muito. É como o Rafa, eu sempre exponho o Rafa. Ai, meu Deus, não tem como perguntar isso.
E você falou varinha, né?
Varinha.
Engraçado.
Não, a sua varinha, né? Se ela faz mágica, entendeu?
Colocou no diminutivo, você tá querendo me prejudicar.
Não!
Você falou varinha.
A sua varona.
Você podia dizer com a sua vara, vara de a condão. Sua... Não, mas tudo bem, tudo bem.
Mas se falar assim, poxa, quero bis. Você fala, não, gente, já fiz, já tirei a maquiagem,
bis
fala não.
É uma palavra que eu deveria ter ouvido há uns 30 anos atrás.
Gosta de rock? Não, responda agora. Chega agora do quadro, entrevista com o especialista. Boa noite.
Boa noite.
E animado?
Bastante.
Seu nome?
O rock sempre deixa a gente animado. Meu nome é Thier Rock.
Gostei! É coach, não? Coach Felicidade?
Bom, poderia dizer que sim, né?
O senhor é?
Primeiro roqueiro acima de tudo, vamos lá.
Acima de Deus?
Não, eu respeito todos os credos e com certeza está do meu lado.
O senhor tem antecedente criminal, não?
Nenhum.
Mas se Deus quiser, um dia terei.
Se Deus quiser, eu não terei.
Terei, será assim. O senhor é roqueiro. Então me diga, normalmente, como senhores barrigudos, cabeludos e mal vestidos podem influenciar um jovem a ser subversivo? Comente.
Ele pode ser aquilo que ele quiser ser. Isso é que é o legal. Você pode ser barrigudo, pode ser careca, pode ser o que você quiser. Esse é o rock and roll, liberdade acima de tudo.
Mas a galera do rock sabe que você tá falando isso, não?
Bom, eu sou do rock, então eu sei pelo menos. Espero que depois de hoje eles também fiquem sabendo.
Se Deus quiser.
Se Deus quiser.
Cabelo imenso, voz rouca, comportamento brusco. Quando decidiu seguir a carreira de Chewbacca?
Adoro Chewbacca.
Eu adoro, gosto da sua animação, cara.
Uau!
Essa animação é o quê, princesa?
Olha, eu acho que o rock and roll deixa assim Tata Werneckara!
Uau! Às vezes temo.
Gostou? Então estamos em casa.
Você fala essas frases motivacionais também nessa voz?
Olha, eu acho que quando a gente motiva, a voz vem junto.
Amai-vos ao próximo com amai-vos a ti mesmo, na voz do rock.
Vamos lá! O rock vai elevar a sua alma e vamos vencer esse Covid.
Eu não pedi essa frase.
Ah, mas aí...
Eu não lhe pedi. Em nenhum momento a professora falou isso. A turma inteira é prejudicada porque você resolveu fazer uma outra frase? É definitiva?
Bom, já nasceu meio assim, então acredito que vá comigo até o momento que cair.
Pais sabem, irmão.
Ah, sabem. Yeah! Yeah!
Não tem grito aqui, não.
Ah, não.
Aqui é
sério, seríssimo.
Você se daria muito bem no SBT?
Sério? Alô, SBT! Tô chegando, hein?
Gritou dentro da Globo, SBT alto. Boninho acabou de me cuspir aqui.
É, a galera que viu o SBT precisa de uma voz mais inflamada.
Bingo ou show de rock? O que reúne mais gente acima de 60 anos?
Aceita o convite?
Eu aceito.
Uau!
E você? Vamos ver! Quero ver como é que faz! Eu não sei o que faço. Se Deus quiser, o rock chegou!
É isso
eu
aí.
Não quero.
Vamos Número
ver.
10, bati!
Você é um pouco diferente dos roqueiros normais, é diferente.
É, porque eu não sou muito normal, deve ser por causa disso.
Rock Pauleira, onde e quando encontro?
O rock encontra dentro de você, fecha o olho e fala, rock!
Por que eu ia fazer isso, gente?
Hã?
Em que momento da minha vida eu ia no banco, só um minutinho, extrato bancário, você... pra gente...
Bancou! Cheguei!
Você é casado?
Eu tenho namorada.
Como é que você acorda aí? Ela só pra fazer um teste. Acorda, caralho, que chegou o rock!
Amor, chegou a hora de celebrarmos a vida do rock and roll!
Fala, antigos espíritos do mal. Transforma essa forma decadente, vamos ver.
Em murro de vida eterna!
Escudo de Deus!
E caraca, tamo junto!
Por que quanto mais agressivo o som da banda, mais fina a voz do vocalista?
Eu não sei explicar!
Por que você não se inscreve pro The Voice pra eles falarem que não?
Não!
Mas vem cá, você tem quantos anos?
40.
Agora bateu a depressão, não foi?
Nem um pouco!
Bateu a FGTS, bateu a Previdência que não fez.
Olha,
bateu,
isso
né?
Aí acontece, a gente liga o rock and roll e...
Eu vou atingir esse coraçãozinho, sabia?
Vamos?
Eu vou ver você sair daqui chorando.
Um rocker chorando?
Fecha teu olho. Viu um animal? Que animal é esse?
Leão.
O leão. Ele falou uma frase sussurrada no seu ouvido. Que frase foi essa? Frase, usa palavras.
O leão fala? Pra mim, eu entendi assim.
Depende. Você não é roqueiro que usa psicodélicos?
Psicodélicos? Eu? Não, isso aí eu deixo para outros roqueiros.
Ah, não.
Isso aí
é chá de camomila?
Não.
Tomou chá de camomila pra dar assim nessa alegria?
Só o rock and roll já explode os... As... Almas que pertencem ao nosso grande chakra, Ui. Espírito e etc. Pronto.
Tá. Ele tá aqui sim, vai sair 10 minutos, vocês pegam ele na porta, ele leva direto pra delegacia.
O chazinho foi bom, obrigado, hein?
Fala, vende a pamonha, olha a pamonha!
Alô, pamonha! Pamonha quentinha, pamonha, pamonha amarela, pamonha deliciosa!
Por que você sempre fala como se estivesse administrando um testículo? Alô, pamonha! Vamos mesmo. Se o rock é progressivo, por que vocês se vestem e se portam como tiozões? Eita, cala fundo essa,
eu pareço um tiozão, assim?
Ah, não, eu não queria tocar nessa ferida. Eu queria, sim, desde o começo. Geme, só pra ver como é que é. Você geme assim, mas Paulo Ricardo?
Vamos gemer juntos?
Vamos.
Vamos. Oh.
Não fiz. Resolvi não fazer. Queria ter só essa imagem aqui pra acordar e mandar como bumerangue pra galera. E vocês quebram as guitarras no palco porque é a mamãe que paga a...
Mamãe, paga mais uma que eu quebro duas!
Por que você tá falando pra cima?
Ah, porque vai que a mamãe tá ali me olhando
Ela
daquela...
Ela tá pendurada de lado. Calcinha de baixo pra baixo. Meu Deus do céu.
Onde está a mamãe?
Eu tô com muito medo da sua mãe aparecer do nada. É, sou a mãe dele, cara!
Eu sou a mãe dele, eu sei, mamãe.
Defina punk.
Punk é um som muito energético.
A levada da breca. E em uma turnê longa, com um coração solitário, já cedeu o seu amplificador pro cabo grosso do colega?
Nunca.
E você toca baixo?
O instrumento, sim.
Então que volume é esse dentro da tua calça? E se coloca um instrumento na sua mão, você afina? Vai entender só quem entra.
Olha, depois, é brabo, é.
Depois de tanta surra de baqueta, o couro do seu bumbo fica esgarçado. E já entrou tão fundo numa rodinha que teve medo de nunca mais conseguir sair?
Não entro na roda.
E falou normal. Quem é você de verdade? Quem é essa, esse anjinho sofredor, esse menino?
Pois é, bom questionamento. Adorei
boa
isso.
Boa continuamento e...
Continuamento.
Oi, Aurélio, eu vou falar com ele.
Aurélio!
Tá. Ele pediu respeito. Galera,
Aurélio,
ligou da,
muito
da
obrigado.
Gramática. Mas qual o seu estilo favorito de rock and roll?
Da rola eu já não conheço.
Nunca
muito,
foi
não.
Na Rolapalooza? Me diz uma música tua boa que cantou aqui nas rádios.
A noite me chamou pro rock and roll. Eu vim aqui no ritmo de festa.
Você é Silvio Santos, né?
Foi.
Cláudio Ohana cantando Nirvana. Peço desculpas.
Claudinha!
Ah, não. Tá aqui também pendurada, caralho.
Tá aqui, Claudinho! Claudinha!
Você gosta de casacos veludos? O Bob Dylan. Essa roupa não coube em mim, no corpo ficou bem. O senhor gosta de praça? O Linkin Parker. Mas o senhor é bem dotado? O Mick Jeva. Ou prefere mais Black Eyed Pinto? Faz amor? O Pink Floyd. Ah, foi longe, mas eu exijo respeito. Toda vez que eu fizer um ruim, você fala: mamãe, traga minhas... Tá?
Tá.
Porque aí você se expõe, foda-se. A banda que nasceu com o comissário de bordo foi a Aerosmith.
Mamãe!
Você passa muita vergonha, o Paulo? Miclos. Quando está tomando um picolé, você morde ou supla? Sacanagem.
Supla!
Mas você... Porra, caralho, meteu supla aqui. Uma banda grunge que dá altas dicas de receita é uma Nirvana Maria Braga? Meu Anos Lilás, do Samuel Rosa. Quem toca mais, Kid Abelha ou Kid Bengala?
Olha...
Sabe qual a solução do Bob para os problemas do nosso Código Penal? Marley.
Oi, Marley.
Passou da brincadeira à preocupação.
Culpa de quê?
Você
do
avião,
chazinho
não?
De camomila. É brabo, a sua produção que me deu isso. Agora, de vez em quando,
a minha produção toda evangélica.
Nossa Senhora!
Nossa Senhora não é evangélica, não. Peraí, faz de novo essa cara. Congela. Se congela, print, montagem depois. Vou colocar a rola na tua boca. O senhor já parou pra pensar que esse seu gesto assusta as pessoas? Pois prince nisso.
Prince nisso.
Você me acha bonita?
Não acho você bonita.
Para, YouTube. É, aceita um David Brownie? E uma banda que faz um heavy metal muito refrescante é o Metallica. Não gostou? Seríssimo. O tempo todo sério. Eu quero ver agora a dificuldade. Eu vou fazer várias perguntas, eu quero você seríssimo me olhando assim.
Porra, mas é difícil me fazer sério, porque eu não sou sério.
Mas tem que amadurecer. A doença que o rato transmite da febre e solos de guitarra é o Eric Cleptospirose. Não, isso é seríssimo, eu tiro limpo.
Mas eu gostei. Ah.
Um guitarrista que leva seus itens pessoais é um Eric Clapton. A galera que fica até tarde assistindo ao Altas Horas é uma nação zumbi. Uma banda que faz altas manobras de skate é um Planet Hemp.
Gostei, gostei. Deixa eu dar uma risadinha
gostou,
também.
Gostou. O rock foi enterrado no Sepultura? Se o famoso guitarrista do Guns N' Roses começar a descer a raba até o chão, poderia mudar seu nome de Slash para Slasher?
Miau!
Miau? Ele mia.
Miei, miei.
E em que momento Axl Rose virou uma senhora de bingo?
Poxa, deu até tristeza agora.
E um clássico mineiro do rock é Born to Be Wild? O senhor já ouviu Angra em Angra?
Já.
E foi lá só pra fazer esse trocadilho? Voz aguda, calça rasgada e tatuagens aleatórias. Por que Zezé de Camargo não tem uma banda de rock?
Dica!
Ai, cara, olha só. Sertanejo aqui não. Porque o Zezé pendurado fica um bago pra cada lado. Paralamas do Sucesso ou Engenheiros do Havaí? Que banda tem nome mais escroto?
Pelo menos o Paralamas fez sucesso.
Tem, os Engenheiros foram pro Havaí.
E aí,
é,
pronto.
Vamos ver.
Fechou.
E repita comigo 3 vezes. A baqueta, baqueio, o boquete, babado.
É, pô, aí machuca, né? Tem que ser bem molhado, eu acho.
É. Eu não tenho pau, não, você sabe, né?
Não. Eu tenho.
Eu digo Charlie e você diz Brown. Charlie?
Brown!
Eu disse Charlie.
Brown!
Mas eu disse Charlie.
Brown!
E agora eu disse Charlie.
Brown!
Agora eu disse Charlie.
Brown!
Agora eu disse Charlie.
Brown!
Agora eu disse Charlie.
Brown! Brown! Brown!
Agora eu disse Charlie.
Brown! 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 Brown!
Agora eu disse Charlie.
Brown!
Agora eu disse Charlie.
Brum, 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 brum,
brum,
brum, brum, brum,
brum, brum, brum, brum, brum,
brum, brum, brum, brum,
brum, brum, brum,
brum,
brum, brum,
A medula
do Brasil com o Egito.
Brasil com o Egito.
Você traiu o rock cantando El Chan aqui no nosso palco.
Rock and roll. Essa é a mistura do Brasil com o Egito.
Eu achei que a versão do compadre era pior. Cara, parabéns.
Compadre, italíssimo.
O maior empecilho de toda a banda é a falta de um capital inicial.
Rolas Rolando. Você gosta de rolas, rolando?
Você encheu... Não, você que gosta, jogando pra mim. Jogou a rola aqui, eu chupei, bati e voltou pra tua. Ah, minha aqui nesse programa, não.
Ah, não.
Meu namorado perguntou se queria curtir um rock e estou há mais de 6 horas presa vendo filme de Stallone sendo surrado. Me ajude, doutor, cante uma canção.
Dan, 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 dan. Adoro esse rock, curtindo um rock. Os dois maravilhosos. Você curtiu um rock and roll vendo o cara se batendo lá. Assim ele fazia. Ganhou o Oscar, o primeiro foi muito bom.
Se deixar, ele lança a resposta, tem segunda temporada da resposta dele. Você assina, né? 14,90, você tem acesso às respostas dele.
Au!
Quem bate mais a cabeça? A galera num show de rock, os ministérios do governo? Muito obrigada! Esse foi o Late Night! E lembre-se, se for falar de mim, me chama pra eu quebrar sua cara! Puta! Beijo!